Isso. 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 Isso é
São Paulo.
Isso é São Paulo. Isso é São Paulo. Chegamos, começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, edição número 25, em homenagem a ele, o gênio, o craque, o incompreendido, Dagoberto Ivan Drago. Tá com saudade dele?
Não.
Meu Deus do céu.
Eu achei que era o Gonzalo Carneiro, com esses adjetivos aí, com a camisa 25, achei que era ele.
Parece, tudo indica, né, Luciano?
É, o Dagoberto jogou muita bola no São Paulo, mas longe de ser um gênio.
Bom, vocês já sabem que o IESP, o podcast do Isso é São Paulo, está disponível nas principais plataformas de streaming, Spotify, Apple Music, Castbox, Deezer, facinho de achar a gente, que a gente também está no Twitter e no Instagram, no @IESPOficial, e que o nosso canal no YouTube do Isso é São Paulo está crescendo, não para de crescer. Mais de 2 mil inscritos, quase chegando já nos 3 mil, então dê essa força pra gente, sempre com lives pré e pós-jogo, ajuda a firma a crescer. Bom, estamos aqui para esse episódio número 25, uma marca expressiva pra gente, pra falar de um São Paulo que parecia que poderia embalar, que poderia se recuperar, tinha um jogo no Morumbi teoricamente mais fácil contra o Red Bull Bragantino, patinou, jogou mal, tropeçou, e agora tem pela frente uma sequência encardida. E para comentar essa sequência, tudo que vem pela frente, estou aqui com Ivan Drago, Felipe Lucena e Eduardo Afonso. Olá, meus caros. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do IESP. Começa pelo Edu, que hoje ele está sensual.
Sensualizando, ainda bem que é só voz, não é imagem. Nossa, boa noite a todos, boa tarde, bom dia. É bom revê-lo. Grossi, estive na live pela primeira vez no pós-jogo, gostei bastante. Lucelinha sumiu, e Ivan Drago, não sei porquê, também não apareceu, né, como sempre. Mas um abraço a todos, vamos falar, acho que tem que projetar bem essa sequência, né, do São Paulo, esse mês de setembro do São Paulo, que tem dois jogos complicadíssimos pelo brasileiro fora de casa, vai ter que buscar os pontos perdidos contra o Bragantino, contra Santos ou Inter, e tem a definição da sua história na Libertadores, né. Chegará vivo para o jogo contra o Binacional já em outubro ou não, nessa sequência de River, LDU e River. 5 partidas que podem, não digo decidir o ano de São Paulo, mas podem deixar o ano de São Paulo bom ou muito ruim. E quando eu digo muito ruim, não só para o São Paulo, como para o seu técnico e também para os jogadores e diretores.
Olha, é bem isso, Edu. Eu sei que o torcedor torceu o nariz, coçou a cabeça, se preocupou, pensou no pior. Mas é uma sequência bem difícil que se avizinha, e o São Paulo que ainda não é 100% confiável, tem gente que diz que não, a pontuação, a posição do São Paulo não está de acordo com o futebol, com o elenco, enfim, o São Paulo agora com mais um teste de fogo sob o comando de Fernando Diniz. Felipe Lucena, você que não deu o ar da graça contra o Red Bull Bragantino na nossa live pós-jogo, como chegamos, hein?
Olá Grossi, olá Ivan, olá Eduardo Afonso. Estava focado na confecção do relato e da cobertura desta partida no site do Lance, por isso não dei as caras na live. Também assisti esse jogo com meu avô, São Paulino, fazia tempo que eu não o via, e ele pôde criticar bastante os jogadores do São Paulo e o Fernando Diniz para a gente matar a saudade, né, da cornetagem clássica do vovô Luiz. Mas enfim, o São Paulo, como vocês bem anteciparam, tem uma sequência aí muito perigosa, muito decisiva no mês de setembro. Né? A pontuação que ele tem até agora no Campeonato Brasileiro, com 3 pontos só, a menos que o líder Internacional, depois de 9 rodadas, é uma boa pontuação. Claro que fica para o torcedor do São Paulo a lamentação por não ter vencido esse jogo contra o Red Bull Bragantino, porque são 2 pontos jogados no lixo. Acho que todos os times que estão brigando ali na parte de cima, seja pelo título, pela Libertadores, devem pontuar em casa contra o Bragantino. E agora, embora o Edu tenha dito que não acaba o ano do São Paulo, uma sequência ruim, eu acho que pode acabar sim, viu? Já acabar o ano de 2020 e prejudicar muito o ano de 2021, porque imagine que o São Paulo não consiga ir bem na Libertadores, vai estar bastante desfalcado, tem 2 jogos contra o River, que apesar de todos os pesares de pandemia, de estar sem ritmo, é o clube mais poderoso da América do Sul nos últimos anos, né? E tem um jogo na altitude contra a LDU e, para ajudar, jogos contra Santos e Inter fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então é uma sequência muito difícil que pode, se o São Paulo não for bem, afastá-lo muito da briga pela liderança, que eu acho que não é uma briga na qual o São Paulo vai ficar envolvido por muito tempo, e pode, pior, tirá-lo da Copa Libertadores. Então é um mês muito decisivo, o Fernando Diniz vai ter que saber manejar esse elenco muitíssimo bem, porque além de tudo tem desfalques, né, e a gente vai falar disso ao longo desse programa.
Ivan Drago, você mais uma vez está nas sombras, para quem não está vendo, ele fica num lugar na casa dele que só dá para ver o fundo, a porta, a parede, mas o rosto dele mesmo ele não mostra para gente. Que ele não quer. Caverna.
Só na live.
É
uma caverna.
Ele é misterioso.
É por causa do Telzinho. Ele quer falar baixo por causa do Telzinho. Ele Entendi. Pode acordar o Telzinho.
É isso.
Ele tá. Não, mas
então ele vai para a caverna.
Mas aí ele fica todo com o rosto escuro, assim. Tá fazendo skincare. Tá fazendo máscara. Ô, Ivan Drago, você que é conhecido por sua esperança,
Por seu positivismo, né? Sim. Por sua alegria contagiante às vésperas de jogos importantes. Sim.
O que significa para você essa sequência de 5 jogos tão fáceis para o São Paulo?
Medo dessa resposta.
Vocês não vão acreditar.
Ai, meu Deus.
Mas eu tô pessimista, cara.
Ah, bom.
Ai, meu Deus.
Não combina comigo essa não palavra, combina. Mas não, eu tô não. pessimista, cara.
Pra tudo, olha, Ivan, pra tudo você tá pessimista, Libertadores, brasileiro, tudo assim, tá tudo no meu balaio.
Eu concordo com o Lucena, vamos separar algumas coisas. Primeiro, o São Paulo não vai brigar pelo título da competição, e aí eu me refiro ao Campeonato Brasileiro. O São Paulo não vai brigar pelo título. E especular, o São Paulo precisa ser inteligente nesse momento. São Paulo precisa especular, quem gosta dessa palavra é o Eduardo Afonso. São Paulo precisa especular contra Santos e contra Inter, porque se o São Paulo conseguir arrancar 1 pontinho nesses 2 jogos, está ótimo. Porque hoje, perder para o Santos na Vila ou perder para o Internacional no Beira-Rio é normal. Para o atual momento do São Paulo, é normal. Agora, o São Paulo não pode tropeçar na Libertadores. Agora vamos para um outro ponto. O São Paulo passa confiança para chegar nesse momento importante pela Libertadores? Não.
Não.
Não. Não. São Paulo tem vivido de recortes. Então você separa o começo do jogo contra o Vasco, o primeiro tempo contra o Corinthians, o segundo tempo contra o Atlético Paranaense e o segundo tempo contra o Fluminense, nada brilhante, mas nesses momentos o São Paulo conseguiu mostrar pelo menos um desempenho razoável. Então é um time que não passa confiança. E acho que nós já chegamos no momento crítico, e não dá para a gente fugir muito de alguns detalhes que interferem diretamente no trabalho de todos, principalmente do técnico Fernando Diniz. O elenco passa a ser curto, porque existem muitos jogadores e muitos atletas importantes entregues ao departamento médico, outros saíram, só chegou um, o Luciano, que tem feito muita diferença mas o principal jogador do São Paulo não estará à disposição para os jogos pela Libertadores. No primeiro, já não vai ter três dos seus principais jogadores, Daniel Alves, Pablo e Luciano, certo? E coletivamente o time não está ajustado, porque é uma proposta muito difícil de ser executada. O São Paulo precisa de características, não só qualidade. O São Paulo precisa que os jogadores estejam confiantes para exercer tudo aquilo que o treinador exige com e sem a bola. E o São Paulo precisa ter preparo físico, porque é uma proposta que exige demais dos atletas. Então é um momento muito difícil e o elenco não vai corresponder. Eu, pelo menos, não estou otimista que o elenco vá corresponder a tudo isso, porque eu acho que o elenco é curto e existem muitos jogadores que nesse momento estão mal, eles não conseguem jogar, tanto é que ele muda, e a gente não sabe informar aqui, o ouvinte do podcast, qual é a formação ideal para o São Paulo, ou qual é o considerado time titular. Por quê? Porque a rapaziada oscila demais, além de ser um elenco jovem, é natural que esses atletas oscilem, eles são jovens. Então, por conta desse pacote que eu acabei aqui de falar para vocês, eu considero uma situação muito complicada e não estou otimista, e acho que vai ser um momento muito crítico para o Fernando Diniz, porque evidentemente ele é o alvo de todos.
O ponto para mim...
Só queria, Bruno, queria falar assim, a gente tem que analisar mesmo, acho que talvez essa seja a sequência mais difícil de adversários que o Fernando Diniz vai ter. Porque o Santos é o Santos sempre forte na Vila, vai estar bem reforçado aí com a volta de alguns jogadores importantes. O Inter é líder do Campeonato Brasileiro, o Galhardo, talvez não sei se até o final do mês será o artilheiro, mas é o artilheiro. E os jogos da Libertadores são todos difíceis. Eu acho que aí sim a gente vai ter uma noção se essa recuperação do time com o Fernando Diniz, ela foi pela fragilidade dos adversários, as 4 vitórias em 5 jogos, ou por uma eficiência dele, mesmo sem um futebol bonito, mas por uma eficiência do Fernando Diniz em recuperar o grupo, sem apresentar um futebol bonito, mas recuperar em resultados. Ou pode ser uma catástrofe estilo Ivan Drago, ou pode ser um ponto positivo estilo Lucena, que é mais otimista, tudo mais. Enfim, acho que a gente vai poder ter, porque assim, a gente viu uma sequência de 5 jogos, com 4 vitórias, mas sempre ficou uma pulga atrás da orelha. Será que foi pela fragilidade de esporte, de outros times, do Corinthians muito mal ainda naquele momento e agora, o único time mais ou menos bem preparado que pegou, apanhou, ou será que foi realmente porque o Fernando acertou o time? Acho que essa sequência vai dizer muito, na minha opinião, qual é o motivo da recuperação de São Paulo e se ela existe mesmo ou foi um fogo de palha.
Eu acho que as duas coisas, Edu, ela existe. O São Paulo não é time para estar brigando pelo título, mas é um time que vai ficar ali brigando entre terceiro, quarto, quinto, sexto. E essa é a realidade do São Paulo, e pro torcedor, obviamente, infelizmente, porque queria que brigasse por título com toda a razão, mas diante de todas as circunstâncias, essa é a realidade do São Paulo. Então, eu tô medindo todos os meus comentários, minhas projeções, minhas expectativas em cima disso. Dessa realidade, que é pouca para o São Paulo, que é baixa, mas é essa realidade. Para Libertadores, você poderia falar, bom, mas Libertadores, se o time encaixa, faz jogos mais concentrados ali, esquece o Brasileirão, foca na Libertadores, de repente consegue vencer o River em casa, belisca um empate fora de casa, enfim, numa dessas o São Paulo se classifica para as oitavas, e aí, meu amigo, é contar com a sorte de um sorteio, contar com um dia iluminado de um goleiro, de um atacante, enfim, heróis improváveis vão aparecendo no mata-mata. Eu acho que, para o estilo do Diniz, é mais fácil confiar nos pontos corridos. Ainda que essa confiança implique só num quarto lugar, num resultado mediano. Para o mata-mata, para o estilo dele, que quando as coisas dão errado, elas dão muito errado, eu já não boto tanta fé. Ao mesmo tempo, o mata-mata permite coisas inesperadas também para o seu lado, para o lado do São Paulo. Então, enfim, é uma incógnita o São Paulo como um todo. E, dentro dessa incógnita, eu acho que o Diniz está fazendo o que dá para ser feito com esse elenco. Inclusive, extraindo coisas boas de jogadores que com outros técnicos nem jogariam. Então, assim, é difícil desenhar e explicar o que é o São Paulo nesse momento.
Posso fazer uma pergunta para vocês?
Não. Posso? Pode, lógico que pode.
É o seguinte, Existem atletas no banco de reservas hoje que são experientes e que já fizeram parte do time titular, certo?
Certo.
Será que ele não conseguiria montar um time B, entre aspas, com uma proposta diferente? Não digo um time 100% reativo, mas um time diferente daquele que ele considera o ideal para o São Paulo.
Então, Ivan, mas assim, mas... como é que você imagina que horas que ele vai treinar?
Isso.
Qual momento ele vai treinar esse time B se ele não consegue nem dar conta do time A?
Tem coisa para treinar no time A ainda, muita coisa.
Como é? Até acho que é uma boa, acho que você levantou uma boa
qual
ideia.
Qual é o time A, inclusive?
É isso, qual é o time? Qual vai ser o time A da Libertadores? Para mim existem 7 posições definidas, e 8 talvez, e 3 grandes pontos de interrogação. Quem serão os dois atacantes ao lado do Vitor Bueno? E quem será o camisa 10, Hernandes ou Igor Gomes? Para mim existem essas dúvidas no time A. É, e vai formar um B como? Acho que ele pode usar isso que você falou, Ivan. É, acho que ele pode usar, por exemplo, contra o Santos. Não seria de mau grado ele, de repente, poupar a dupla, já que ele aposta hoje que a dupla titular é o Diego Costa e o Léo Pelé, ele podia botar Bruno Alves e Arboleda. A gente imagina que não vai cair tanto contra o Santos. Podia poupar o Tchê e dar uma oportunidade para o menino Luan fazer um primeiro volante ali. Enfim, ele pode poupar alguns jogadores contra o Santos sem decair tanto, a gente imagina. Mas não creio num time B, não.
Olha, sinceramente, para mim ele vai esticar a corda. Sabe quem deveria, nesse momento, tomar uma atitude? A direção. A direção deveria estabelecer uma prioridade e pedir para que ele siga essa prioridade do clube. É uma ordem que vem de cima para baixo, mas ela tem que dar cara. Ou seja, ela tem que virar público para dizer o seguinte: olha, nesse momento nós não temos grupo para tudo. É uma sequência muito complicada, o calendário está muito apertado, nós perdemos alguns atletas, se bem que se ela falar isso, ela vai estar assinando um atestado de incompetência, porque ela simplesmente encaminhou algumas rescisões de contrato por conta da questão financeira e porque os atletas estavam descontentes e não estavam entregando, mas ela poderia se posicionar. Olha, nós vamos priorizar a Libertadores e, por isso, a ordem é para que o Fernando Diniz faça tudo para classificar o time à próxima fase da competição sul-americana. Uma ordem que vem de cima para baixo, você já tira um pouquinho da responsabilidade. Isso ajuda nesse momento. Isso ajuda. Então, eu acho que o clube deveria estabelecer, nesse momento, o que é prioridade. Porque se deixar só para ele, certo? Para mim, ele vai esticar a corda até onde der. Como ele disse, por exemplo, na última entrevista coletiva, que o jogo contra o Santos é importante, o São Paulo está brigando pelas primeiras colocações, o jogo contra o River é apenas na quinta-feira, entendeu? Então, assim, talvez a direção, nesse momento, precise se posicionar um pouquinho. O que o clube quer? Que é basicamente o que o Renato faz no Grêmio. O Renato não tira, ele não poupa jogadores no Campeonato Brasileiro porque ele quer. Isso é uma ordem que vem de cima.
Fala, Lucena.
Eu acho que tem dois pontos aí nessa discussão, né? Sobre a melhora do São Paulo, que realmente houve. Acho que o São Paulo conseguiu se recuperar da pancada que tomou do Mirassol, com as mudanças que o Diniz fez, com a chegada do Luciano. O São Paulo voltou a ser um time com perspectiva. Voltou a ser um time que o torcedor olha e enxerga ali alguma possibilidade de evolução, só que ainda não é um time confiável, né? E por que não é confiável? Porque ao mesmo tempo que nessas últimas partidas o São Paulo teve alguns minutos de bom futebol que nos fazem acreditar que, se repetidos contra Santos, contra River Plate, contra Internacional, contra LDU, contra qualquer um, o São Paulo pode ganhar de qualquer um desses adversários, jogando, por exemplo, como jogou contra o Atlético Mineiro naquele começo de jogo, ou o segundo tempo do jogo contra o Fluminense, ou até o jogo contra o Corinthians, que foi um bom jogo, na minha opinião. Também houve minutos, e muitos minutos, e talvez mais minutos ruins do que bons, em que a gente olha e fala, putz, se jogar assim contra o River, o São Paulo vai perder no Morumbi. Se jogar assim na Vila Belmiro, vai perder. Se jogar assim contra o Inter no Beira-Rio, chance zero de ganhar. Porque o São Paulo é uma grande incógnita, né? Uma palavra que o Grossi usou. A gente não sabe se vai ser o time que jogou 30 minutos bons no Mineirão ou se vai ser o time que jogou 60 minutos ruins. O time que jogou 45 ruins contra o Fluminense no primeiro tempo e 45 bons no segundo. Aí contra o Red Bull Bragantino ele faz 45 minutos médios e 45 péssimos. E para mim do segundo tempo do Bragantino foram os piores minutos do São Paulo no Brasileiro, em jogos em casa, pensando que ele tinha que propor o jogo, né? E também medindo pela qualidade do adversário. Acho que foi nível Mirassol, se não foi pior do que a atuação contra o Mirassol. Então é um time que oscila demais, a gente não sabe qual é o verdadeiro São Paulo, e assim não dá pra gente confiar em algum São Paulo. São Paulo precisa mostrar nesse mês, uma hora ou outra, qual é a sua verdadeira cara, mesmo se for ruim, né? Se for ruim, já a torcida coloca suas expectativas no devido lugar. Sobre esticar a corda, eu também acho que o Diniz vai usar a formação principal em praticamente todos os jogos. Se ele for poupar, eu acho que vai ser mais para o fim do mês. Não sei se talvez ele possa sacrificar um pouco o jogo contra o Inter no Beira-Rio, dependendo do que ele imagina em projeção de pontos. Mas acho que seria muito delicado ele, o São Paulo como um todo, passar uma mensagem de meio que abrir mão de um dos dois campeonatos, né? De abrir mão do Campeonato Brasileiro, porque tudo bem que a torcida ama Libertadores, tudo bem que é difícil que o São Paulo pense em título no campeonato de pontos corridos, mas aonde vocês acham que dá para o São Paulo fazer uma campanha melhor? Não estou falando de ser campeão. É no Brasileiro ou na Libertadores? Porque eu acho que o São Paulo não vai brigar pelo título brasileiro, mas não tenho expectativa nenhuma de que chegue numa final de Libertadores. Então, eu acho que esportivamente, se fosse para abrir mão de um dos dois, e óbvio que isso não vai acontecer nunca, seria da Libertadores, na minha opinião. Então, eu acho que tem que dosar, poupar alguns jogadores que estiverem a ponto de estourar, se acontecer isso, e tentar o máximo de pontos nos dois. Não tem muito para onde correr.
Então, fica quieto. Sabe por quê? Fala, quem deve ficar quieto é o clube. Nesse momento. Não,
sim,
não, tem não, que Lucena. Ficar quieto. Não, Lucena. As pessoas que trabalham no São Paulo, pelo amor de Deus. Porque eu fiquei com a sensação de que eu pedi pra ele ficar quieto. Não.
A gente entende, Fã.
A gente sabe que deixa você eu só é falar assim. Uma coisa. Não, sabe por quê? Porque a questão é a seguinte: como é que você vai abrir mão de uma Libertadores? Você tá falando de um dos clubes mais tradicionais na competição. É muito complicado, é pesado demais.
Na atual situação do São Paulo, da diretoria, não dá para abrir mão de nada, porque se ela abrir mão de alguma coisa e for mal na outra que ela não abrir mão, ela vai ser apedrejada por ter aberto mão da primeira. Agora, sim, Luciano, eu só discordo um pouquinho de você. Se a gente não tivesse num momento de pandemia que afetou tantos os vários e vários países da América do Sul, eu também, entre brasileiro e Libertadores, eu acho que o São Paulo tem mais chance de conquistar algo no brasileiro, e até priorizaria mais a Copa do Brasil, onde a premiação é muito boa e o caminho é muito pequeno.
Perfeito.
Mas, cara, eu acho que essa Libertadores, ela ficou com um contexto um pouco diferente. E talvez o Brasil, por ter sido um dos países que recomeçou mais adiantado a jogar seus campeonatos, sejam estaduais e agora o brasileiro, Pode ser, mas só uma ideia, que talvez a chave de corte, o patamar de corte na Libertadores se torne menos intenso. Tipo, não seja o River que nós esperamos, não seja a LDU, lá na frente não seja o Nacional do Uruguai, o Peñarol, ou qualquer outro time que venha a pegar o São Paulo. E talvez o São Paulo, mesmo não sendo um time de confiança para chegar a uma decisão, e eu concordo com você, eu também não tenho confiança nenhuma, mesmo com essa possibilidade, talvez ele caminhe na Libertadores mais por circunstâncias que não lhe pertencem, que não lhe cabem, mas que acabam sendo viáveis para ele. Mas eu concordo plenamente com você. Acho maior chance no brasileiro que na Libertadores, e acho que se tivesse que priorizar, eu arriscava tudo nos jogos da Copa do Brasil.
Isso que o Edu falou sobre a Libertadores, um exemplo disso é que o River voltou a treinar já tem umas duas, três semanas, até mais, se bobear. Me falha a memória agora sobre isso. Mas ainda não jogou. Vai ser o jogo contra o São Paulo, vai ser o primeiro jogo para valer do River, depois dessa volta. E isso pode pesar. Ainda que ele tenha tido muito mais tempo para treinar do que o São Paulo teve quando voltou ao Paulistão, por exemplo, mas ele ficou parado um mês a mais, praticamente. Então, assim, a chance do River fazer um jogo pouco intenso contra o São Paulo, ou com intensidade em determinados momentos só, é grande. Então o São Paulo precisa se aproveitar disso. A questão aí é, jogou ontem um jogo corrido pra caramba, que o São Paulo correu atrás da bola em vários momentos. Contra o Fluminense precisou se matar pra virar o jogo. Vai chegar, tem um clássico agora no sábado, ainda que seja uma distância razoável de sábado para quinta, como que esse time vai chegar? Ontem, na quarta-feira, né, durante a nossa live, muita gente estava falando que está preocupada com o Tietê, porque, principalmente no segundo tempo de ontem, de quarta-feira, ele ficou muito sobrecarregado, voltando sozinho para parar os contra-ataques do Red Bull, praticamente. Muita gente preocupada com o Tietê. Ele é um cara sem histórico de lesão, que aguenta bem o tranco aí no São Paulo, não ficou fora por lesão acho que nenhuma vez, né? Mas, de fato, é algo que preocupa. E a gente vê o Diniz mesmo com esse histórico de esticar a corda, de ir no limite, porque ele tenta dar a cara ao time, dar entrosamento ao time, como trata isso como prioridade, né, Luciano?
Tem uma particularidade aí. Tudo bem que a situação do River é difícil. São Paulo, acho que por esses fatores, entra com certo favoritismo no jogo do Morumbi, pelo menos, o que para mim é perigosíssimo, que o São Paulo, toda vez que é favorito, acaba fazendo besteira. Mas é um grupo em que todos os times ganham jogos dentro de casa. E isso considerava o Binacional, que ganhou o seu jogo na altitude contra o São Paulo, só que agora vai jogar sem altitude contra a LDU e River. Então, possivelmente, São Paulo vai ter essa desvantagem, porque provavelmente LDU e River farão 3 pontos, mesmo como visitantes contra o Binacional. Então, se o São Paulo não ganhar o jogo do River Plate dentro do Morumbi, na minha opinião, está eliminado da Libertadores. Esse jogo vai decidir o futuro do São Paulo por essa particularidade do grupo. Todos os times, pode ver que todos têm 3 pontos depois de 2 rodadas, porque todos os mandantes ganharam, fazem seus pontos dentro de casa. Os outros 2 já vão ter a vantagem de beliscar os pontos como visitante contra o Binacional, muito provavelmente que o São Paulo não vai ter mais essa chance. Então, qualquer ponto desse jogo contra o River ou depois contra o Binacional, que aí é mais difícil, mas qualquer ponto que o São Paulo perder no Morumbi é tchau para a Copa Libertadores da América, na minha opinião. Então, um jogo decisivíssimo, não sei se essa palavra está correta, e o São Paulo tem ido mal em momentos assim na temporada e na década, né? Digamos assim. Então, um jogo perigosíssimo na próxima semana.
Eu tava dando uma olhada aqui, não sei se é correto a pesquisa que eu fiz aqui, mas os únicos 2 campeonatos que estão em andamento na América do Sul, fora o brasileiro, são o chileno e o uruguaio. O chileno teve 2 rodadas, parou na 7ª antes da pandemia, está na 9ª, mas entre a 7ª e a 9ª, alguns jogos atrasados foram realizados já nesse período de pandemia, mas quem jogou mais jogou 3 vezes. E o uruguaio, sim, esse parou na 3ª, está na 11ª, então esse já teve uma sequência forte de jogos aí de 8 rodadas. Estou procurando aqui, não achei campeonato, estou só procurando os principais. Equatoriano só tem a Série B rolando, colombiano não achei, quem mais pode fazer frente a Libertadores aí, sei lá, os paraguaios, será? Os argentinos estão parados, então essa Libertadores...
Paraguai acho que estava para voltar também.
Vai ser uma Libertadores, pelo menos assim, agora nesse final de primeira fase e início, o mata-mata de oitavas, vai ser uma Libertadores diferente. Talvez os favoritos não estejam à altura do seu favoritismo por falta de jogo, por falta de treinamento. É algo a se pensar, mas é muito difícil, né? Qual decisão tomar? O que fazer? Poupar, não poupar? Jogar 2 times? O que vamos fazer?
Bom, a gente já falou da sequência a longo prazo do brasileiro, detalhou um pouquinho o que vai rolar de Libertadores, a situação do River, do grupo, como os times estão voltando da pandemia, times que ainda nem voltaram. Mas eu quero falar, já que esse podcast vai ao ar nesta sexta-feira, véspera de clássico contra o Santos, como São Paulo chega para esse jogo na Vila, porque o Santos andou jogando mal também, andou sofrendo, mais irregular ainda que o São Paulo, tem um elenco talvez mais esburacado que o do São Paulo, mas tem o Marinho jogando muita bola, talvez o melhor jogador desse Campeonato Brasileiro, junto com o Thiago Galhardo, e fez uma partida contra o Atlético Mineiro que contou com as suas peculiaridades, né? A expulsão do goleiro Rafael, que facilitou um pouquinho a vida do Santos, mas que fez uma boa partida contra um Atlético Mineiro que é forte. Eu vejo os 2 times parecidos nos elencos que são pouco coesos, pouco coerentes, vários buracos, várias falhas, vários jogadores que eram protagonistas que estão em uma fase, né? O São Paulo tem Vitor Bueno e Igor Gomes que não conseguem voltar a jogar bem, e o Santos está passando por isso com o Sanches, e até o Soteldo está um pouco abaixo. Como vocês veem esse clássico? Comece, Ivan, por favor.
uma pedreira, né? Porque mais pelo São Paulo, porque o Santos ele tá começando a ganhar um pouquinho de consistência, mas assim, ainda oscilando também. É que existem alguns jogadores que estão fazendo a diferença, principalmente o Marinho, né? E o que mais me preocupa é que o Marinho vai cair no setor do Reinaldo. E o Reinaldo tá muito mal.
Sim.
Mas muito mal.
Meu Deus.
Ele tá completamente... É assim, uma coisa é o cara estar mal tecnicamente e não conseguir acrescentar. Porque ele, pelo lado esquerdo do campo, ele consegue acrescentar quando ele tá bem. Não, ele está comprometendo. Principalmente quando o São Paulo não tem a bola. Ele falhou no gol do Bahia, no Morumbi. Ele não conseguiu ver o cara passar e fazer o facão, o Rossi. Ele não acompanhou o jogador. E nesse último jogo contra o Bragantino, pô, ele estava completamente deslocado da última linha e deu condição para o Arthur. E o Arthur deitou mais uma vez para cima dele no Morumbi. Foi a segunda vez que o Arthur colocou ele no bolso. Então a fase que o Marinho tá para encarar o Reinaldo em uma fase é algo bem preocupante mesmo. Bem preocupante. O que fazer?
Lembra, então, assim, lembra aquele momento do ano passado em que o Soteldo tava voando, a torcida tava desconfiada do Igor Vinícius. Só que no fim das contas o Igor Vinícius deu um baile no Soteldo no jogo do Morumbi. Só que o técnico de São Paulo era o Cuca.
É, mas eu acho que nesse momento o Fernando Diniz precisa se preocupar muito no que o adversário pode fazer. Porque a gente sabe que o São Paulo tem uma característica, dificilmente ela muda, ele muda o desenho em determinados momentos, mas a proposta é sempre a mesma. Mas ele tem que se preocupar com o adversário. O que o Santos pode aprontar para cima do São Paulo, e o Santos tem pontos fortes que precisam ser explorados, né? E como o Bragantino ia explorar o Arthur para cima do Reinaldo o tempo inteiro, e era bola no Arthur, bola no Arthur, bola no Arthur, bola no Arthur. Como vai ser bola no Marinho, bola no Soteldo, bola no Marinho, bola no Marinho, bola no Marinho, entendeu? E bola no Marinho. Ah,
fala mais uma vez.
Bola no Marinho, porque vai ser o tempo inteiro, eles vão infernizar a vida do Reinaldo pelo lado esquerdo do campo. Vai ser... não dá para fugir muito disso. Sim. Porque até se eles forem centralizar as jogadas, o Carlos Sanches está mal. Então, tá assim, mal. Eles não vão, eles vão explorar os lados do campo. E o Igor Vinícius também é um cara que se manda. Mas já é um cara mais consciente sem a bola. Sim. O Igor Vinícius não compromete defensivamente. O Igor Vinícius é bom jogador. É que ele jogou muito mal o primeiro tempo contra o Fluminense.
Ele não compromete taticamente, né? Ele pode cometer erros, óbvio, qualquer jogador pode, né? Só pra galera não achar que a gente tá esquecendo que ele errou contra o Fluminense. É posicional, tática. O Igor Vinícius tem mais essa leitura, mais do que o Reinaldo, por incrível que pareça. Ô, Lucena, fala pra mim, eu sei que você acompanha bem o trabalho do Cuca. O que tem de ponto fraco e ponto forte nesse Santos do Cuca aí?
Eu acho que o Ivan tocou num ponto fundamental desse jogo, que é o que me faz achar que o São Paulo tem chances enormes de ser derrotado na Vila Belmiro. Fernando Diniz, eu gosto do trabalho dele, gosto da proposta dele, mas é sempre igual. É uma proposta, se ela for bem executada, dá jogo, o São Paulo vira um time competitivo. Se ela for neutralizada, o São Paulo vira muito pouco ou nada, né? E o São Paulo vai enfrentar neste sábado, talvez, o técnico que melhor trabalhe em cima do adversário no futebol brasileiro, né, que é o Cuca. Isso, pessoas que trabalharam com ele, não só no São Paulo, mas em outros clubes, dos tempos que eu cobri o Palmeiras, eu ouvia muito isso. O Cuca sabe olhar o time adversário, identificar os pontos fortes e montar uma estratégia em cima disso. E isso vem no momento em que ele está com um grupo do Santos na mão, depois de duas vitórias complicadas contra o Ceará fora de casa e contra o Atlético Mineiro na Vila Belmiro, em que ele precisou usar muitos jogadores, em que ele precisou substituir muitos desfalques. Então ele está num momento de alta com os jogadores estão confiantes. Então acho muito provável que ele monte ali uma escalação, algum sistema tático, alguma armadilha para matar o São Paulo do Diniz, que vai precisar encontrar alguma variação, né? Ou então vai ter que executar muitíssimo bem o que sempre faz. O que é sair jogando com a bola pelo chão, com velocidade, ser intenso o tempo todo. Porque também se o São Paulo conseguir fazer isso, ele vai ser competitivo independente da estratégia que o Santos utilizar. Eu acho que o Fluminense foi um time que, por 45 minutos, conseguiu neutralizar o jogo do São Paulo. Ele deixou de aceitar o convite que o São Paulo faz aos seus adversários para ir marcar lá dentro da área, para ir pressionar o Volpi, e aí facilita que o São Paulo, com aquela saída de bola que é treinada, vá furando as linhas e avançando para gerar situações de mano a mano lá na frente. Não acho que o Santos vai ficar assim, recuado, esperando. Acho que o Santos vai marcar a saída de bola sob pressão. E os pontos fortes, obviamente, a gente sabe que são o Marinho e o Soteldo. Então o Santos também, de alguma maneira, pode atrair o São Paulo, em algum momento, para gerar contra-ataques com esses dois jogadores, como fez, por exemplo, com o Atlético Mineiro.
Como fez o Cuca com o São Paulo contra o Santos do São Paulo, né?
Exatamente, até um jogo parecido, né? Se você lembrar também desse jogo do Cuca contra o São Paulo no Morumbi, no ano passado, ele usou o Toró e o Raniel naquele dia. E os dois, eles marcavam os jogadores do Santos quase na linha de fundo do campo de defesa do Santos. Né, o Toró e o Raniel, muitas vezes, o time do Santos tentando sair jogando dentro da área e eles dois dentro da área marcando sem parar. Então, também é difícil. Se ele encontrar dois jogadores que façam essa marcação com esse afinco, o São Paulo pode também ter problemas. Enfim, acho um jogo que é equilibrado pelos jogadores, mas pelo fato de um treinador ter uma proposta e bater muito nela e o outro ser um cara que trabalha em cima dos pontos fortes do adversário, e os pontos fortes do adversário do São Paulo, no caso, todo mundo sabe, todo mundo entende qual é o jogo do São Paulo, acho que o Santos é favorito nessa partida.
Ó, e o Santos não terá o Felipe Jonathan, né? Tomou o terceiro amarelo contra o Atlético Mineiro, um desfalque importante, porque ele é um dos bons laterais esquerdos, bons e raros laterais esquerdos do futebol brasileiro, e não tem uma reposição à altura, obviamente, né? É difícil achar titular bom, imagina a reserva no nível do Felipe Jonathan. Então isso pode ser um fator favorável ao São Paulo. Diga, Edu.
Eu sei que vocês vão dar risada. Eu sei. Eu sei que quem estiver ouvindo vai dar risada também.
Deixa eu me preparar.
Não, mas eu vou abraçar um pouco da ideia do Ivan, do tal segundo time, e um pouco, talvez, do que disse o Lucena, do como o técnico Cuca trabalha, e em cima de um técnico que tem uma só filosofia. Esse jogo contra o Santos seria um jogo para o Diniz mostrar que não tem só um método de jogo. Seria um jogo para até, inclusive, tentar, ao provar e mostrar isso, enganar o Cuca, ou tentar ser superior ao Cuca. Eu faria o seguinte, eu, Eduardo Afonso, técnico ali, hoje você vai escalar o time, você vai montar o time para tentar parar o Santos com esses pontos fortes que foram destacados por vocês. Primeiro, eu já mexeria na dupla de zaga. Porque o homem de frente do Santos, seja ele o Arthur Gomes ou quem for escalado, não é um cara que ainda causa pesadelos a miolo de defesa nenhum do futebol brasileiro. Então eu voltaria com Bruno Alves e Arboleda e daria a eles a oportunidade de provarem que estão na disputa por uma vaga na Libertadores da América. Igor Vinícius na direita, Reinaldo na esquerda. Colocaria o nosso glorioso Diego Costa como volante, caçando o Marinho no campo. O tempo todo, onde o Marinho estiver, lá estará Diego Costa ao seu lado. Marcação individual em cima do Marinho.
Aonde o Mário daria vai, Diego vai atrás.
Diego vai atrás. Daria a mesma coisa para o outro volante do São Paulo, que seria o Sara, poupando o Tietê, em cima do Soteldo. Por quê? Você teria liberdade do tanto o Igor Vinícius como o Reinaldo, que não teriam tanta marcação, e os dois volantes tomariam conta, poderiam descer. E montaria um time lépido, gostou do lépido, Ivan? No ataque, poupando o Hernandes, com Igor Gomes, com o Paulinho Boia. Estou defendendo o Paulinho Boia, por um lado.
O Eduardo, você abriu os dois volantes para buscar
os poderes. Você percebe que é uma seleção, né?
Deixa eu só entender. Você abriu os dois volantes para eles marcarem.
Marcação individual nos dois pontos fortes.
E o meio?
Tá? O São Paulo só tá tomando gol na entrada da área. E aí, se o Pituca chegar lá,
você vai ter os dois zagueiros para um marcador só, e os dois alas laterais, tanto o Reinaldo como o Igor, que vão ajudar ofensivamente e vão fechar por ali também, porque eles são dois jogadores polivalentes. E jogaria com um time muito lépido na frente. O Luciano, obrigatoriamente.
Nessa lateral aí.
Mas eu queria poupar o Léo, porque eu acho que o Léo vai ser um cara importante na Libertadores. Tenho medo que algo aconteça com o menino Léo, que está rompendo barreiras e linhas adversárias, e pode ser importante no jogo contra o River. E colocaria o meio de campo rápido, daria uma responsabilidade enorme ao Vitor Bueno. Falaria, você será o meu camisa 10 contra a sua ex-equipe, e nós estamos esperando que você jogue como jogou no Santos no meio campo, criando bola. E aí pode ser Paulinho Boia, pode ser Brenner, pode ser qualquer um lá na frente ao lado do Luciano, que não vai mudar nada. Elinho, Toró, qualquer um, porque vai incomodar pouco. Enfim, jogaria de outra forma. Abriria a mão da posse de bola, tentaria outro tipo de jogada reativa, com bolas longas.
Mas não está treinado, Eduardo.
Não, tudo bem, eu tô falando, eu falei que vocês iam dar risada e falei que vocês iriam me xingar e provavelmente muitos que estão escutando vão me xingar. Mas enfim, tentaria uma coisa diferente, tentaria matar os pontos fortes, seria surpreendente. É professor Pardal ou gênio da lâmpada, entendeu? Uma coisa, ou sai um 5-0 Santos, ou sai um 1-0 São Paulo com 3 pontos fora de casa.
Então mas no é pique, muito... no pique, palpites.
No pique, palpites, vamos lá.
Vai,
pode solta. Começar, Ivan.
Solta, Ivan.
É, empate.
Tá bom.
Sem resultado?
Empate. Sem resultado, empate.
Tá.
Eduardo Afonso.
É, pelo que vocês pintaram aí, vai dar Santos. 2-1.
Felipe Lucena.
Acho que vai dar 4-2 pro Santos.
que isso?
Mas em compensação, São Paulo ganha de 3-0 do River Plate.
Calma que tem outro podcast tá até lá. Tá bom, mas vai ter outro até lá. Calma, guarda.
Negociável.
Pra mim dá 2-0 Santos.
Ninguém apostando no São Paulo.
É.
Que maravilha.
É isso.
Assim que as vitórias acontecem, porque quando todo mundo aposta a favor, é decepção na certa.
Contra o Galo a gente avisou que o caldo ia entornar, né, Luciano?
É, a gente falou que era muito difícil. Realmente foi. Mas olha, aliás, esse jogo aí, se o Diniz jogou contra o Galo do jeito que jogou, né, de peito aberto, com o seu dinizismo... Muito difícil que ele vá mudar, ouvir o Edu Afonso. Não sei se ele nos ouve, ele disse que não acompanha o que fala no trabalho dele, não lê nada, não ouve nada da imprensa. Tomara que ele mude de ideia, ouça aqui o nosso podcast e pelo menos estude um pouco a ideia que o Edu Afonso deu, porque o Edu manja muito de bola, quem sabe ele esteja certo. Né?
Para quem não sabe, o Eduardo Afonso é técnico do nosso time da imprensa nos churrascos de fim de ano do São Paulo. Aliás, fica aqui uma crítica, né? Não quiseram fazer o ano passado. Tá. Ó o castigo que veio aí. Não vai demorar 50 anos pra ter de novo.
O time da imprensa tá invicto, né, Edu?
Sim, nunca ganhou.
Nunca ganhou, né?
Nunca ganhou.
Nunca ganhou.
Pra você ter uma ideia... A gente já falou aqui do Ivan Drago centroavante, né? Que não gosta de ficar como centroavante. O Edu me escalou. O Edu me escalou como meia, recebi a bola no meio campo, limpei a marcação, olhei pra frente, cadê o Ivan? Tava atrás de mim. Pedindo a bola. Tava quase me marcando.
Isso que ele fala. Eu só jogo na frente, me coloca na frente.
É.
Coloca na frente.
Em 2018 eu fui mais ou menos o que foi o Jobson do Santos, não sei se vocês acompanharam, foi improvisado pelo Cuca na zaga, e aí depois do jogo contra o Galo ele fez um post dizendo que não sabia nada da posição, mas tudo bem, o bem venceu o mal.
Não sei nada, da posição, errei muito.
Joguei na zaga, errei muito e a gente não ganhou. A única diferença foi essa, meu time não ganhou.
É verdade, você jogou no meio campo, cara, você tava ali do meu lado. Mas eu gostava que o Ivan chegava perto de mim, só não, que faltava alguém ficar lá na frente.
O grande problema é ter que escalar os setoristas. Ah, dar mal na cabeça. Se pudesse escalar todo mundo...
Não fala assim, Eduardo. Eu nunca joguei mal a pelada do São Paulo.
Não, mas tem uns que jogam bem, mas tem outros que são... Por exemplo, o Rumes de lateral
esquerdo.
Meu Deus!
Entendeu?
Então aí... E o André
Hernan?
O André Hernan.
O baile do Chapecó, o Rumes.
O André Hernan pede pra ser lateral esquerdo. Aí, com 2 minutos de jogo, ele tá lá no lugar do Ivan Drago, de centroavante, pedindo a bola.
Os caras querem fazer gol. Pedindo os caras querem fazer gol, postar foto.
É.
Ai, meu Deus. Se os problemas do São Paulo fossem um churrasco e o jogo do final do ano, tava fácil de resolver.
É. Ô, Edu, você lembra da vez que o Aidar foi o árbitro?
Lembro do lembro mais que o Aidar foi o árbitro, eu lembro de uma vez que a gente empatou 4-4. Tava 4-2 para a comissão técnica, faltava uns 15 para acabar. Eu falei, tinha uns caras querendo entrar, não tinha entrado. Eu falei, entra aí, quem sai, não sai ninguém. Entra aí, ficamos com 13. Daqui a pouco o outro, eu entro, o cara fica, não sai ninguém, fica aí, vai entrar lá, 14. Empatamos 4-4. Quando a gente fez o quarto gol, Milton Cruz começou a contar. Pô, mas tem 14 na linha da imprensa. Falei, pô, Milton, não... eu pedi pros caras saírem, os caras não saíram, eu não tenho culpa. E aí nós terminamos 4-4. Foi uma boa, foi um bom empate com gosto de vitória.
Depois, em 2014 teve empate também esse jogo que o Aidar apitou. Vejam só que ironia do destino. Ele anulou uns 3 gols da comissão técnica de São Paulo sem nenhum motivo. Tava ajudando a imprensa, né? Que bonzinho, Aidar. E teve um momento no primeiro tempo desse jogo aí, um momento épico, que eu cortei um escanteio do Kaká e a gente tava aguentando a pressão ali, e daqui a pouco o Eduardo Afonso e o Marcelo Prado, Guinho, da Globo, começaram a gritar, Grossi, se joga! Aí eu, o que eles estão falando? Só ouvi eles chamando meu nome. Quando eu olhei eles, se joga, porra, se joga! Gasta esse tempo, falta 5 minutos pra acabar o primeiro tempo. Aí eu não tava sentindo nada, tive que ficar caído no chão. Os caras foram fazer alongar minha perna como se eu estivesse passando mal. Foi uma beleza. Empatamos 2-2. Só pra terminar esse lance, poderíamos ter virado um ataque do time da imprensa no segundo tempo, Kaká jogando a nosso favor. E aí um contra-ataque, Jorge Nicola, da ESPN, saiu cara a cara com o goleiro, em vez de tocar pro Kaká, que estava sozinho na marca do pênalti, tentou chutar...
Em vez de consagrar o Kaká,
sim,
né?
Tentou chutar cruzado, perdeu o gol e empatamos roubado graças ao Aidar. Obrigado, Aidar. Fala, Ivan Drago. Você ficou quieto, não gostou de falar do churrasco?
É, eu não gosto de falar do jogo do final de ano, porque ele é uma decepção terrível, terrível. Decepção completa.
Falar desse jogo é conversa de esperar trem.
Você não tá com saudade de esperar trem?
Não.
Tá bom, Ivan.
Então tá bom. Então gostei, tchau, Ivan.
Eu gostei da sua análise, Ivan. Eu não quero ser pessimista, foi a melhor coisa do podcast. Eu não quero ser pessimista. Foi o melhor de tudo, Ivan. Obrigado, vai dormir, Ivan.
Obrigado.
Vai dormir, tchau, viu?
O Ivan é o nosso sombra, agora que eu lembrei. É o sombra do ratinho. Olha lá.
Meu Deus. Voltamos depois deste jogo contra o Santos para falar de Libertadores.
Voltamos na segunda ou na terça-feira. A gente avisa vocês nas nossas redes sociais. Twitter, Instagram, @IESPOficial. Se inscreve no nosso canal no YouTube e curta nossos outros episódios do podcast IESP no Deezer, no Spotify, no Castbox, no Apple Music. Muito obrigado a todos. Obrigado pela participação mais uma vez, meus caros amigos. Um abraço e até a próxima. Tchau!
Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!